Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses, de provas a escolher o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. No episódio de hoje deste podcast, falamos de um enólogo que tem já um passado bastante conhecido e por casas também bastante marcantes. Chama-se Jorge Moreira e o da Real Companhia Velha, passando pela Quinta de La Rosa, pelo Projeto Passagem ou pelos vinhos Mob, esses feitos em conjunto com outros amigos. Jorge Moreira tem feito um percurso no Douro de excelência, com vinhos muito marcados pelo estilo que ele próprio define e por experiências que, polémicas ou não, foram singrantes na sua carreira. Falamos de um enólogo de topo, de uma pessoa excepcional, que vale a pena conhecer, numa entrevista que não é de momento, é quase uma entrevista interessante sobre o seu percurso como enólogo, o seu percurso de vida. Fiquem bem, até ao próximo programa. Jorge Moreira, o teu projeto pessoal é o Poeira, mas para quem não conhece, como é que surgiu o Poeira, como é que surgiu essa ideia de fazer vinhos tranquilos no Douro?
Surgiu, eu sou enólogo profissional, trabalhava na altura na Real Companhia Velha, fazia muitos vinhos, mas sentia que na altura, que foi a revolução dos vinhos do Douro, quando se começaram verdadeiramente a tentar fazer topos de gama Douros tintos, sem ser só os vintas e os vinhos do Porto, comecei a notar que a maior parte dos vinhos eram feitos segundo a filosofia e a lógica dos vinhos do Porto. Muita concentração, muita extração, muita potência e pouca elegância e pouca frescura. E então resolvi fazer um vinho que fugisse um bocado a esse perfil, que fosse mais sustentado pela acidez que pelos taninos, e para isso encontrei uma vinha no Val do Pinhão, que é um val muito, muito conhecido pela produção de uvas para vintas, só que com a particularidade de ser numa encosta com exposição norte, onde não apanha sol quente da parte da tarde, e permite fazer umas vindimas mais tardias, nos finais de setembro, preservando todo o caráter varietal e acidez, para assim fazer um Douro topo de gama, onde a acidez, a elegância, a frescura varietal é mais importante que a potência ou a estrutura.
Se o teu nome neste momento é consensual no Douro, como um grande enólogo, de certeza que na altura em que lançaste um branco alvarinho, e isso não surgiu. Porquê que o teu, quer o pó de poeira, quer o teu poeira, avançaste para a casta Alvarinho, que não é propriamente a casta no Douro?
Os vinhos de qualidade do Douro não têm grandes referências. Não existe. A revolução deu-se nos últimos 20 anos. Se no vinho do Porto temos séculos de vinhos feitos, muito bem feitos, com qualidade inquestionável, e portanto tentar mudar alguma coisa no vinho do Porto é complicado, porque há um registro de grande qualidade durante séculos. Nos vinhos do Douro isso não é verdade, e portanto acho que está tudo por descobrir, está tudo por fazer. Nós devemos olhar para o passado, mas devemos também olhar para o futuro, e eu tinha apenas 1 hectare de vinha que achava que tinha características boas para a produção de vinho branco. Queria uma casta que transmitisse exatamente o caráter do local onde estava plantado. Queria que fosse uma variedade que a acidez fosse o ponto fundamental, que tivesse grande longevidade, e achei que a melhor casta que faria para fazer esse perfil de vinho era o Alvarinho, portanto, plantei Alvarinho.
Neste momento, para além dos teus trabalhos de consultoria, nomeadamente La Rosa e a Real Companhia Velha, para onde voltaste depois de um interregno, também fazes vinhos no Dão. Como é que foi esse... O teu estado de conforto era claramente o Douro. Qual foi a razão de teres ido para o Dão?
Primeiro, deixa-me só te corrigir uma pequena coisa, que eu não faço consultoria. Eu já tentei fazer e não me deu bem com isso.
É analogia,
perdedora. Na consultoria dá-se opiniões, dá-se conselhos. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de trabalhar onde tenho o controle das coisas. Portanto, todos os sítios onde eu trabalho sou diretor técnico, sou enólogo-chefe. Portanto, não dou opiniões.
Controlo a sua
defino
produção.
Como é que as coisas são feitas. Claro, em conjunto com a equipa, mas não são conselhos. porque eu assim não dá para trabalhar, porque quando se chega, nós chegamos lá, quando experimentei fazer consultadoria, nós vamos a um laboratório, provamos os vinhos, dizemos o que é preciso fazer, o que é que achamos que se deve fazer, e passado 15 dias vamos lá e os vinhos não têm nada a ver com o que nós estamos à espera, depois de fazerem o que nós dissemos para fazer. E eu pergunto, pá, mas afinal, tu fizeste o que eu te disse? Ah, fiz 90%. 90% não é nada. E por isso eu não dou para isso. Mas pronto, mas voltando à tua pergunta, o Vipaldão nasceu de uma vontade muito grande de fazer vinho em conjunto com dois grandes amigos meus. Queríamos fazer dois enólogos do Douro, o Jorge Seródo Borges e o Francisco Olazábal, do Pintas e do Valmião, e somos muito amigos, gostamos muito de provar vinhos uns com os outros, de falarmos sobre vinhos, discutirmos ideias, queríamos fazer alguma coisa em conjunto. No Douro já fazemos muito, não fazia sentido, e somos os três apaixonados pelo Dão, principalmente o Dão antigo, o Dão que sobrevive ao tempo que passado décadas está melhor do que quando foi engarrafado, e portanto foi fácil escolhermos o Dão como a região onde poderíamos trabalhar em conjunto.
E daí surge o MOB. Fala-nos um pouco da filosofia inerente ao MOB.
O MOB, para além de ser no Dão, que é uma região muito mais fria do que o Douro, escolhemos a zona mais fria, mais tardia do Dão, no sopé da Serra da Estrela. Tentamos fazer vinhos com grande identidade, em que a frescura, mais uma vez, a acidez, a definição e a precisão aromática são as palavras-chave. Estamos a desenvolver uma gama de vinhos, de alguns varietais e alguns vinhos de lote, alguns vinhos de vinha muito velha, que vamos lançar no mercado brevemente, para fazer vinhos com identidade, com caráter, vinhos de vinha, que é como nós gostamos de trabalhar.
Foste também, fizeste a tua parte académica na UTAD, em Enologia, Curso de Enologia, e foste um dos que inauguraste os vinhos alumni da UTAD. Como é que foi que também esse reconhecimento de fazer um vinho para a universidade onde estudaste?
Foi muito bom, principalmente porque finalmente a universidade, principalmente com este novo reitor, percebeu a importância da enologia para a universidade, porque a realidade é esta, não é muito bonito dizer isto agora, mas quando eu andei a estudar enologia era um curso mal amado na universidade, e portanto sentir neste momento a importância que nós, alunos de...
Se calhar neste momento é o curso que define a universidade.
Neste momento é, na realidade é, e sentir que nós somos reconhecidos pelo trabalho que efetuamos depois de sair da universidade, mas com as bases que aprendemos e ganhamos na universidade, é muito bom. Fazer vinhos também para dentro, para os meus colegas, neste momento, futuros enólogos, foi uma experiência muito interessante.
Em relação aos projetos onde és diretor, como agora referimos, portanto, La Rosa, nomeadamente o La Rosa e a Real Companhia Velha, os desafios são diferentes de fazer para ti?
São diferentes em termos de escala, não é? A Real Companhia Velha é uma empresa grande, uma empresa com 600 hectares, produz uns milhões de litros.
Onde podes fazer as experiências quase quiseres.
Exatamente, onde há uma liberdade de experimentar e de criar muito grande, mas o tipo de abordagem é muito semelhante. É sempre uma abordagem vinha a vinha, tentar perceber esta vinha, ver a forma que melhor a podemos exprimir, e isto é verdade no meu trabalho na Real, é verdade na La Rosa, no Poeira, no MOB, o princípio de trabalho é sempre o mesmo.
Já agora, para não esquecer um dos teus outros projetos, o Passagem. Qual é a diferença do Passagem para La Rosa e para o Poeira?
É uma diferença radical, porque o Passagem é um vinho que está no Douro Superior, está em frente à quinta do meu amigo Valmião, e é um vinho feito quase todo de vinhas jovens. Portanto, é uma ruptura quase total com os vinhos...
Com o próprio Douro Superior.
Com o próprio Douro Superior, exatamente. E fazemos vinhos muito expressivos, muito aromáticos, muito atraentes, muito sedutores, que também estão a provar que envelhecem maravilhosamente bem. Nós lançamos recentemente, o ano passado, um vinho de 2009, que lançamos depois de 7 anos de estágio, e foi um sucesso enorme, porque são vinhos também com uma capacidade de evoluir muito boa, mas que em jovens são muito atraentes e muito sedutores.
Tenho só duas perguntas finais. Uma, achas que o Douro...
está numa fase. O Douro está, estou a falar dos vinhos tranquilos, não dos vinhos do Porto. O Douro está, ainda, está numa fase em crescendo, numa fase de malta nova a entrar, ou o Douro neste momento está numa fase de quase planalto em que tudo surge igual?
Não, não, acho que está numa fase de revolução. Nós finalmente, como país, Portugal está a ser reconhecido, porque é muito difícil, nós íamos, há anos que andamos a tentar vender vinhos no estrangeiro, mas é muito difícil vender um vinho num país onde não se sabe onde o nosso país fica. E, portanto, tudo o que tem acontecido em Portugal ultimamente, desde o Cristiano Ronaldo, temos ganho o Festival da Eurovisão, o problema dos atentados que trouxeram muitos turistas para Portugal, estão a pôr Portugal no mapa, e isso está-nos a ajudar muito na venda dos nossos vinhos, muito, muito. E, portanto, como a indústria está saudável, atrai mais gente nova, há muita gente a fazer coisas diferentes, a experimentar, a trabalhar, e, portanto, acho que o Douro, na realidade, está na parte dos vinhos do tranquilo, está a dar os primeiros passos.
Uma das perguntas mais complicadas deste podcast é sempre qual é o teu vinho favorito dos teus? Por vezes há quem goste de responder qual era o vinho que darias a provar para alguém se encantar e a partir daí conhecer os teus vinhos. Portanto, dentro de uma filosofia, se é o favorito, se é o vinho que darias a provar pela primeira vez, a quem nunca conhece vinhos feitos pelo Jorge Moreira, quais seriam os vinhos que indicavas?
Essa resposta é fácil, porque o vinho mais marcante para mim, tanto em termos emocionais como em termos de esforço, mas também em termos de satisfação que me dá sempre que o provo, ao longo dos anos, sempre, permanente, foi o Poeira 2001. E, portanto, é uma escolha fácil. Foi o primeiro Poeira, foi um Poeira feito com muita dificuldade, sem adegas, sem dinheiro, sem saber nada de vender vinhos, sem saber nada de viticultura. Foi um Poeira muito difícil, que saiu exatamente do perfil que eu queria fazer os vinhos numa fase inicial, por sorte, porque quando sai bem à primeira vez é sorte, e que tem evoluído maravilhosamente bem e que sempre que eu provo é um prazer enorme.
Então, mas tendo em conta que a pessoa não vai poder comprar Poeira 2001, qual seria o vinho que tu sugerias agora provarem para conhecer, para começar e para agarrar um cliente em vinhos do Jorge?
Eu acho que qualquer vinho do Dão ou do Douro de 2011 tinto ou 2012 branco é ótimo, tanto faz, seja da Quinta de La Rosa, da Rua de Penha Velha, Poeira ou Mob, brancos 12 e tintos 11, qualquer um é muito bom.
Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio. Com João Manuel Oliveira.